Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago, substituindo a Natália, que está de férias, e esse é o Vini Santiago. Olá, Vini.
E aí, Tiagueira? Natizinha
Tiagueira,
está de férias e estamos
rebeldeira.
nós aqui, rebeldeiras, tocando o MamiCast.
Nesta
Estamos
sexta-feira a gente está
assumindo o
aqui em
MamiCast.
volta e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um embate do mês aí de duas castas que fazem aniversário nesse mês, tem várias características em comum, várias também não tão em comum, mas a gente vai trocar uma ideia porque elas estão fazendo aniversário praticamente, aniversário não, data comemorativa, com diferença de dias, que é a
Eu ia
Taná.
te perguntar. Eu ia te
Oi.
perguntar se castas fazem aniversário.
Pois é, né? Eu deveria, né? Uma data de
Deveria.
comemoração. Todo mundo merece um aniversário.
É verdade.
A gente tem, então, aí o papo é sobre Malbec versus Taná, esse embate aí do mês, esse embate do século, sobre essas duas castas que a gente pode conversar um pouco. Vamos nessa, Vini?
Vamos embora falar sobre Malbec, que está nas duas uvas tintas importantíssimas no mundo do vinho.
Tá aí uma primeira característica, né? As duas são tintas.
As duas são tintas, as duas são vitivinífera, as duas fazem vinho na Europa, na França, notadamente, e na América do Sul. Então,
São
tem características em comum.
castas notáveis, flagship em países aqui da América do Sul, né?
Mas não são tão importantes assim na França. Elas são do sudoeste da França, outro ponto em comum, só que não são da mesma região. Aliás, são da mesma zona, né, que é o sudoeste, mas uma é do Cahors e a outra é do Madiran.
Cahors
São
Côte.
pronto. Côte, que é o nome da Malbec no Cahors, e Malbec, e a Malbec, a Taná, está no Madiran. Então, sudoeste da França, mais perto dos Pirineus, ao sul de Bordeaux. As duas são difíceis na sua origem. A Malbec, muita cor, muito tanino, só que não necessariamente amadurece 100% na sua região de origem, então ela pode dar umas mais vegetais, mais herbáceos. E a Taná é a Taná, né? Ela é chucra.
Tanino
Não
puro.
precisa de laço. Tanino. O nome vem de tanino, né? Então Taná vem de tanino. Ela dá muito tanino, muita acidez, muita intensidade. Dá vinhos que precisam de um trabalho, muitas vezes em madeira, para dar vinhos mais elegantes, mais macios. Então vamos lá, vamos escolher uma, depois a gente fala da outra. Quer começar
Maravilha.
por onde, Tiagão?
Vamos nessa. Vamos começar, acho que pela Malbec, né?
Malbec, ela é francesa, do sudoeste da França. A origem dela é, de fato, o sudoeste da França. Ela foi muito popular no século XVIII, XIX, na França. E ela perdeu popularidade, em parte por quê? Porque teve uma geada muito grande em Bordeaux. Ela já foi uma das castas mais importantes de Bordeaux, inclusive. Em 1956, se eu não me engano, da
A
data da
data.
geadona, e essa geada matou boa parte dos Malbecs que tinham em Bordeaux, e quando o pessoal replantou, replantaram por uma casta que resistisse melhor às geadas, nesse caso, a Merlot. Então a Malbec perdeu muito a sua predominância em Bordeaux, mas antes disso mesmo, ela era muito importante no sudoeste da França, na região de Cahors, onde ela era usada para melhorar vinhos de Bordeaux. Então, o pessoal de Bordeaux comprava vinho do Cahors, feito de Malbec, né, ou com base na Malbec, para poder melhorar o vinho de Bordeaux em cor, em tanino. É que é uma casta que tem uma acidez moderada, tem bastante tanino, muita cor e vai ter esses aromas de fruta preta, ameixa, amora, mirtilo. Então, pode ter uma nota de cassis, pode ter uma nota de violeta, dependendo de onde ela é cultivada. E aí a gente vai ter grandes vinhos feitos com ela, notadamente. Na França, são vinhos de base Malbec com outras castas no blend, né? E frequentemente passa por madeira, ganhando nota de baunilha, uma nota que vai para o lado do cacau e tudo mais. Só que ela precisa de sol para amadurecer, precisa de calor. E o Cahors não é necessariamente uma região super ensolarada, super quente. É uma região de clima moderado no sudoeste da França, então nem todos os anos ela amadurece legal. Niki, a Malbec foi para Argentina, para Mendoza. Quem levou a Malbec para Mendoza foi o Puget, o Michel M. Puget, um engenheiro agrônomo francês que foi dar aula na Argentina, levou a casta. E deu certo, funcionou, né? Hoje a Argentina é o maior produtor de Malbec do mundo, né? Ela era uma pequenininha na França, ela virou uma gigante em Malbec. Como diz o pessoal no sul, a Malbec se aquerenciou na Argentina, em Mendoza, e ele vai ser muito responsivo para o terroir em Mendoza. Então você consegue ter um Malbec com uma característica muito clara em Lohan de Cujo, você consegue ter Malbecs com diferenças importantes no Valle de Uco. Inclusive, a gente trabalha na firma, não na firma, uma firma que tem o melhor clube de degustação do mundo,
Do universo.
do universo. Então, não há uma firma, mas a firma que eu trabalho, a importadora que eu trabalho, o Grupo Vissimo, a gente trabalha com grandes produtores de Malbec de Mendoza, como Zuccardi, como Cobos, e é muito legal esse trabalho que eles fazem, porque eles foram mapeando as subzonas dentro de Mendoza e as características que a Malbec dá em cada uma dessas subzonas. E você tem diferentes versões de Malbec com sutilezas. Esse mapeamento leva tempo, tem a ver com solo, tem a ver com clima, tem a ver com uma porção de coisas. Mas, por exemplo, se você vem para o Valle de Uco, ou melhor, começar por Luján, que é a primeira zona, né? Em Luján de Cujo, se você vai para Las Compuertas, por exemplo, assim, tudo em Luján, né? Primeira zona. O de Las Compuertas tem mais textura no paladar, o tenino é mais texturado e um vinho com mais concentração. Em Vistalba, você tem mais fruta vermelha. Você tem fruta preta como base, mas você encontra a fruta vermelha em Vistalba e uma acidez muito equilibrada, muito sutil em Vistalba. Em Perdriel, a fruta preta brilha e você tem tanino extremamente aveludado em Perdriel. Em Agrelo, você encontra mais frescor, então você tem um pouco mais de acidez e chega a ter uma nota mentolada que contribui com esse frescor. Então, em quatro sub-regiões de Luján de Cujo, você vai ter quatro estilos ligeiramente diferentes de Malbec.
Tem
O
algum
que é
vinho
mais comum?
que tu acha parecido com, mais similar, generalizando a região de Caorres?
É difícil, porque aí você precisaria de tanino mais, talvez, assim, guardadas todas as proporções. Talvez os de Los Árboles, no Vale de Uco. Talvez de Altamira, só que Altamira é super floral no Vale de Uco
Sim.
e os de Caor nem sempre são florais. O Taná de Caor, o Taná, o Malbec de Caor, ele tende a ser frutado, fruta preta madura, mas não sobremadura, que às vezes a gente encontra em Mendoza, mas ele tende a ser mais áspero, ele
Entendo.
tende a ser mais rústico. Tanto que ele vai receber outras castas no blend para dar uma amaciada,
Amaciada, claro.
né? Então, por exemplo, você pode ter. E Malbec é uma casta que ela gosta do blend, ela brilha muito bem sozinha, mas no blend ela consegue entregar algumas características muito legais. Então, tem Malbec com Cabernet Sauvignon, Malbec com Bonarda, ela contribui muito bem para o corte bordalês onde ela entra. Então você consegue ter algumas coisas legais, assim. Só
Pô.
que a dificuldade é esse tanino. Esse
Chucro.
tanino chucro, esse tanino áspero da França, né? Onde
Claro.
na Argentina? Por causa do sol, do calor. E aí uma curiosidade, né? Ela é irmã da Merlot, a Malbec. Ela é um cruzamento de Prunella com a Madeleine Royale de Charente. A Madeleine é a mãe da Merlot. Então você tem a Malbec como irmã da Merlot.
Boa. Uma boa dica também para quem tiver a fim de ver um filme sobre a expansão do Malbec na América Latina, se chama Boom Varietal, que é um filme bem legal que eu assisti um tempo atrás, que mostra como é que tomou essa proporção imensa da casta no mundo, como é que ela foi incorporada nos Estados Unidos, e a galera pirou com o Malbec, que até lá eles só tomavam Syrah, né? Então
Sim.
era um vinho que eles tomavam muito, e a Malbec veio para substituir um pouco aí essa febre australiana do Syrah. E os Estados Unidos comprou a ideia total. Então, um filme legal chama Boom Varietal. Vamos nessa, então. Segue o baile.
Então, assim, para um resumão comparando Argentina com França, o Malbec da Argentina tende a ser frutado, ameixudo, o mirtilão, assim, Só que a textura é aveludada. Então você tem esse Malbec aveludado, macio, rico. Quando você vai para o Malbec da França, você tem um vinho que é mais adstringente, esse é um ponto importante. O tanino é mais firme. Se não está bem maduro, você tem uma nota mais vegetal. E você encontra ameixa e amora, só que mais fresca do que em Mendoza, por causa do clima.
Claro.
E tanto que o Malbec da Argentina, quando evolui, ele tende a desenvolver notas mais tabaco, ele tende a desenvolver notas de frutas secas e etc. O Malbec da França tende a desenvolver notas mais carnudas, como couro e carne curada. Então, na evolução também tem diferença entre o Malbec argentino e o Malbec francês. Mas
Perfeito.
vale notar que aqui a gente está generalizando o Malbec francês e o Malbec
Claro.
argentino, e a gente tem Malbecs diferentes na Argentina e Malbecs diferentes no Caors, né?
Não, isso é perfeito, né? Se for para uma região da Argentina, tem coisas. E o tipo de vinificação também, produtor, aquela história sempre. Nunca é generalizar, porque tudo é muito diferente. Mas um aspecto sempre que tem naquele fruit bomb da Argentina que me traz sempre é a violeta. A violeta sempre me chama
Sim.
atenção.
O legal da violeta é que ela não aparece em todo lugar na Argentina. Então, por
Exato.
exemplo, no Rande Cujo, você costuma não ter tanta expressão floral. Quando você vai para altitude, e a altitude argentina ela é amiga da Malbec, principalmente em Mendoza, então quando você vai para o Uco, aí você consegue encontrar mais floral, né, nessa casta. E aí você vai ter violeta, você vai ter uma sutileza maior, assim, e isso é muito legal.
Bacana, bem bacana. É uma casta que eu gosto, eu acho que foi uma das primeiras que eu comecei a beber com frequência, assim, e realmente, né, o blend dela é peça-chave para os blends, né, como funciona bem.
Sim. Sim, onde ela entra como casta complementar? Ela geralmente entra para dar cor e aroma frutado e fruta, né, principalmente. Pode contribuir com um pouco de tanino, mas geralmente ela entra com cor, fruta. E quando ela é a base, outras castas normalmente entram ou para maciar, ou para dar um caráter que ela não tem. Então, no blend com Cabernet Sauvignon, que geralmente se faz em Mendoza, você tem a base Malbec, você tem a Cabernet Sauvignon entrando, contribuindo com fruta preta também, mas com frutas pretas que não são tão comuns no perfil da Malbec, principalmente o cassis. Você tem essa nota herbácea, vegetal, pirazínica da Cabernet que vai entrar complementando a Malbec, e você vai ter acidez na Cabernet complementando o blend com o Malbec. Então vai
Maravilha.
funcionar bastante bem. No próprio Cahors, né? O Caors vai ter vinhos de base Malbec, mas dificilmente eles são 100% Malbec. Então, vamos lá, agora é de cabeça, vou até pesquisar aqui para ver se a informação está correta,
Ah, se não tiver também não tem problema, meu. Hoje é
porque não
com
dá para lembrar de tudo, né?
inteligência artificial, faz tudo, a gente bota ali,
Olha aí.
mexe em tudo.
Mas a base é Malbec, se não me engano, tem que ser no mínimo 70% Malbec, e vai ter outras castas que vão entrar no blend para poder equilibrar, para poder dar esse arredondamento, porque senão esse vinho do Caors tende a ser muito rústico, muito
Sim,
intenso, muito ofensivo
imbebível.
às vezes. Às vezes sim.
Eu
Às
não peguei
vezes.
ainda, não tive. Eu tenho ainda a vontade de tomar um canhão. Na realidade, tu fez uma degustação de Malbec uma vez e a gente tomou um que realmente ele era bem ríspido, bem difícil de consumir sem estar comendo algo junto.
Sim. Uma vantagem é que você tem esse vinho com um potencial gastronômico super grande.
Sim.
Então, e isso é legal. Mas, saindo daí, vamos lá, você pode harmonizar com cassoulet, com uma carne de cordeiro, isso vai funcionar bastante bem, mas se não.
Imagina, né? O cordeiro já tem esse rancinho próprio, né? Tem um gosto mais acentuado, mas que geralmente eu uso. Eu, para te ter uma ideia, eu uso com geleia para dar uma quebrada, né? Então o
Sim.
vinho vai funcionar muito bem com essa questão gastronômica, né?
E, por exemplo, no Caors, a gente tem, como é uma região que tem alguma umidade que vem do Atlântico, tem uma influência ali marítima, os vinhedos estão nas encostas de um rio chamado Rio Lot, né? Essa é a casa do Malbec de origem, você tem uma influência de clima atlântico e mediterrâneo, e aí você vai ter esse Malbec com muita cor, ameixa, tabaco, vinhos firmes,
Sim.
né, que vão ter base Malbec com blend de outras castas. Vale a pena muito provar Malbec francês. Aliás, vale a pena provar Malbec de qualquer lugar.
Qualquer
Tem
lugar.
Malbec na Itália, tem Malbecs muito interessantes no Chile. A gente tem Malbec interessante no Brasil. Então, tem Malbecs legais espalhados pelo mundo. Então, para
É uma
celebrar o dia do
casta bem
Malbec,
adaptativa, né, meu?
ela é. O negócio é ter calor para ela amadurecer. Então, ela não se adapta bem a lugares onde você tem muita umidade. Ela não se adapta muito bem a lugares onde o ciclo é curto. Mas onde o ciclo é longo, ela vai funcionar legal. Tem
Sim.
hoje, inclusive, uma empresa nos Estados Unidos que estão fazendo Malbec. E aí é bizarrice do norte-americano, né? O pessoal compra a uva na Argentina, coloca no navio para vinificar na Califórnia.
Jesus.
Mas também tem Malbec na Califórnia.
Sim.
Inclusive, o Malbec está ganhando mercado nos Estados Unidos porque é uma uva fácil de pronunciar.
Exato. Isso eles
É
retratam no
fácil
filme
pedir
até que eu
Malbec.
indiquei. Eles retratam exatamente isso. E eu gosto muito daquela vinícola da Argentina que eu acho que a Argentina é a Gigi, aquela que faz umas misturas completamente aleatórias, né?
Sim, os vinhos da Riri são muito legais.
Eles
É,
fazem
escreve
Bordeaux, com
Gigi,
Malbec,
né?
sim, é muito louco. As misturas são bem inusitadas, né, pro convencional que a gente está acostumado.
É a Rendel'Alma, a vinícola, a bodega Rendel'Alma.
É engraçado, eles
Que vai...
fazem ali um Pinot com Malbec, eles misturam bastante coisa diferente, né?
Exatamente, por exemplo, Malbec com Pinot Noir geralmente não é um blend clássico, mas pode dar vinhos super interessantes. Ah, e outro ponto importante. Vale muito a pena provar Malbec Rosé. Tem grandes Malbecs Rosés que
Único.
chegam no mercado brasileiro. Tem Erika Goulart, tem Malbec Rosé vindo do Chile, tem umas coisas boas. E tem Malbec branco. Malbec
Ah,
vinificado
vinificado
em
em branco.
branco é
Perfeito, exatamente.
diferente, é legal, vale a pena provar, porque você
Muito bom.
expande o que você conhece da casta, você expande o seu cérebro em relação ao
É
potencial da
incrível.
casta.
Não, e
Porque
a Argentina tem um potencial muito grande para trabalhar. Por exemplo, a gente tem aquele projeto dos Diriguti, eu acho que é os Las Compuertas, né?
sim,
É
os
excelente.
Iriguchi, sim.
O Richitelli, que tem aqueles rótulos absurdamente lindos, que dá vontade de comprar e forrar a parede da casa. Então, tem muito.
Sim, são
E a
super bonitos os rótulos do Richitelli.
Pará-Altamira também tem muita coisa legal. Então, cara, muita coisa boa para provar.
E assim, esses são produtores menores, os grandes
Sim.
também estão fazendo trabalhos diferentes com o Malbec. Bom, vale mencionar Catena, vale
Total.
mencionar
Obus.
o Cobos, Zuccardi, Pulenta, o próprio o El Enemigo, o Virgil.
Virgílio, né? Exato. Alejandro Virgílio.
Mas, por exemplo, eu dei um treinamento essa semana agora para o pessoal de uma rede supermercadista. E a gente teve uma aula, uma parte da aula foi comparando Argentina, né, visões na Argentina. Então a gente teve de um lado o Cobos e do outro lado o Zuccardi. Cobos é uma vinícola que é especializada em Malbec. Então eles geralmente buscam a melhor expressão de Malbec, não importa a zona. Então eles vão buscar as melhores expressões da casta.
Legal.
Zuccardi busca a melhor expressão do lugar, da zona.
Perfeito.
Então eles vão fazer vinho de parcela, vinho de Pará, vinho
Sim,
de
que é o Pedra
Pueblo.
Infinita, no caso,
É
né?
o Pedro, exatamente. Pedra Infinita é uma vinha, uma parcela. E você vai ter dentro de Pedra Infinita parcelas, como Gravascal e Supercal, que é uma partezinha do vinhedo Pedra Infinita, só que você vai ter ou Cascalho no Gravascal ou Supercalcário no Supercal. Esse nível de sofisticação de viticultura e enologia é algo Borgonha pra caramba. E aí, por exemplo, você tem vinícolas em Mendoza que tem um estilo de pensar vinho mais borgonhês, que são terroiristas, Zuccardi é um exemplo, e você tem bodegas que são mais bordalesas, no sentido de serem mais comerciais e quererem fazer vinhos que não que expressam parcialmente o terroir, mas que principalmente expressam a variedade ou o estilo ou a característica da região. Então, vale a pena conhecer essas diferenças na Argentina. Aí dá para se aprofundar muito em Malbec, porque a gente tem aquela ideia de que Malbec é aquela coisa xaroposa, macia, redonda,
Né?
uniforme. Malbec é sempre aquela coisinha fácil. Malbec não necessariamente precisa ser difícil, mas você tem tantos Malbecs, tantos subestilos, tantas variações, tantas sutilezas no Malbec que vale a pena explorar.
Maravilha. Agora vamos falar um pouco de Taná.
Vamos falar de Taná. E Taná tem esse nome por causa do tanino. É uma casta também francesa. E a Malbec, a Taná, ela é do Madiran. Então a gente está bem no sudoeste da França. Ela é chucra, tem muito antioxidante, dá vinhos com muita cor. E aí você vai ter cassis, ameixa, normal ter aromas de alcaçuz no Taná. Ponto importante para quem não conhece alcaçuz, vale a pena provar alcaçuz. Alcaçuz é uma raiz que vira um doce, uma bala. Geralmente na Europa se consome numa bala pretinha. Eu adoro o aroma do alcaçuz, eu detesto o gosto do alcaçuz.
Idem.
Mas em empório especializado você consegue encontrar. E é importante ter essa referência, porque ela é um marcador de várias castas, né? Que mais? Você geralmente vai passar a Taná por madeira, porque ela é difícil. Os taninos dela precisam ser amaciados. E aí eu dou sempre o exemplo do porquê que o vinho com muito tanino vai para carvalho. Pensa o tanino como uma molécula de tanino, que é o polifenol, como uma criança hiperativa. Então você tem aquela criança no restaurante que está correndo de um lado para o outro, puxando a toalha da mesa, chutando a canela do garçom, cutucando todo mundo. Essa criança, possuída pelo espírito ragatanga, não está dando sossego. Como é que o restaurante resolve essa criança hiperativa, Tiagão?
Tá, dá um iPad e uma batata frita.
Aí, e no tempo que não tinha iPad?
Tá, aí tu dá um lápis de cor pra ela pintar.
E ela vai ficar. A criança hiperativa vai ficar muito tempo sentadinha pintando?
Tá, claro que não.
Então como é que você resolve?
Resolve não tendo filho, primeira opção, né?
Ó, não assim. Que boa parte dos restaurantes tem hoje em dia?
Olha, o Espaço Kids, né?
Espaço Kids, o que tem no Espaço Kids?
Tem tudo para te entretenimento, vamos dizer.
O principal do Espaço Kids é que tem
Ah,
outras
tu tem uma
crianças.
pessoa responsável por ela.
E tem outras crianças. Porque assim, se você tiver uma criança sozinha no
Errei
Espaço
tudo.
Kids, quem tem
Errei
filho
tudo
sabe.
lá.
Não, tudo bem, você não tem filho, você tem o Johnny.
Exato.
E o Johnny não precisa de Espaço Kids. Eu também não tenho filhos, mas tenho sobrinhos e amigos com crianças. E assim, o legal do conceito do Espaço Kids é: você tem outras crianças. Você bota uma criança sozinha no Espaço Kids, ela não quer ficar sozinha lá dentro. Por mais que tenha coisas para ela fazer. Quando tem outras crianças, elas vão interagir entre si e o espaço vai ficar em paz. Trazendo isso para o mundo do vinho. Quando eu coloco vinho com muito tanino na barrica de carvalho, o que que eu tenho na barrica? Mais tanino. O tanino do vinho interage com o tanino da barrica de carvalho. Esses taninos vão querer se combinar e formar polímeros, cadeias maiores de taninos. Porque o tanino, ele é super reativo. O tanino vai querer reagir com oxigênio, com as antocianinas, com outros taninos. O tanino, ele é desassossegado. Quando você bota o tanino com outros taninos, ele vai fazer essas cadeias maiores. Quanto maior é a cadeia de tanino, menos reativo ele é. Menos reativa é essa cadeia. Então, guardadas as devidas proporções, a barrica de carvalho é o espaço kids para o tanino do vinho. Eu estou botando tanino com mais tanino para esse tanino ficar mais macio. É, parece ilógico que tanino mais tanino vai dar menos
Exato.
adstringência. Mas como vai polimerizar, você vai ter menos reatividade nesse tanino e vai ter um vinho mais macio. Então, funciona bem. E é por isso que Taná geralmente precisa de madeira. Aí a curiosidade. Taná é do Madiran, foi para o Uruguai. Durante muitos anos, e ela foi levada para o Uruguai, para o imigrante basco, né? E o pessoal gostava muito da Taná no Uruguai, mas geralmente vinificava Taná e colocava Merlot no blend para amaciar o Taná. O que faz sentido. Merlot tem tanino médio e diminuía a adstringência. Foi a família Carral que começou a colocar o Taná em madeira mais nova, para deixar ele amadurecer em contato com a madeira, e começaram a fazer tanás varietais no Uruguai.
Coisa boa.
Então, o fato de usar essa tecnologia no Uruguai permitiu fazer tanás varietais excelentes e vinhos enormes como a gente tem hoje em dia. Hoje você tem grandíssimos tanás do Uruguai, potentes, encorpados, estruturados, longevos e 100% taná, sem precisar do blend taná Merlot. E hoje você encontra alguns blends taná Merlot por aí, né, como exemplo, mas o Taná varietal acabou virando o grande estilo uruguaio. E
Verdade.
também aprenderam a vinificar o Taná de forma diferente. Uma curiosidade no Madiran, na França. Na legislação, é obrigatório você desengaçar o Taná antes de vinificar.
Esse não aguenta.
Você não, exato, você, assim, você não pode vinificar com o ingaço. É tanto tanino na variedade que, se você vinificar com o ingaço e pegar mais tanino do ingaço, você vai ter uma coisa impossível de tomar e
Claro.
descaracterizada. Claro que no resto do mundo, quem quiser vinificar taná com ingaço, pode.
Lógico.
Cada um sabe de si, mas no Madiran, não pode.
Tem
Ah,
alguma coisa do. Assim como a gente usou o comparativo ali da Argentina com Caors, alguma coisa do Taná do Uruguai, de alguma região específica que tu acha que é equivalente a alguma coisa do Madiran?
O Taná tem isso nos dois lugares, assim, de muito tanino. Começou obra aqui do lado, mas tá tudo bem. Então, muito tanino, bastante acidez, essa coisa mais áspera, né? Uma diferença importante é que o Taná francês, ele costuma ter castas no blend que vão ajudar a amaciar. E aí, uma curiosidade, uma das castas que entra no blend do Taná do Madiran é a Cabernet Sauvignon. Você usar Cabernet Sauvignon
Para
para
amaciar.
amadurecer Taná é você deitar numa cama de pedra e botar Brita como travesseiro, sabe?
Exato. É um
É você
canhão, né?
botar. É isso, você botar pedra quebrada para ficar menos duro. É bizarro, mas funciona. Então vamos lá. Ó, Taná uruguaio. Você tem taninos mais macios do que os franceses. Você tem uma fruta preta mais madura do que o francês. Pode ter notas de violeta delicadas. São vinhos potentes, tá? Só que mais elegantes do que os franceses de maneira geral. Você tem alguma coisa de rusticidade, né? E, geralmente, os vinhos do Taná, os Tanás do Uruguai, você bebe mais jovens do que os Tanás franceses, né? Então tem esse ponto. No Madiran, você precisa deixar esse vinho evoluir. Tem produtores trabalhando com maceração carbônica. Tem produtores trabalhando com termovinificação. Inclusive, a termovinificação foi desenvolvida aí nessa zona. Então, você tem algumas técnicas para extrair menos tanino, né? Então, você precisa de vinho no Madiran. Você tem vinho que precisa de tempo para evoluir, para o tanino amadurecer. Você tem amora, ameixa. Você tem uma potência muito grande, né? Então, o Madiran é pequenininho, mas tem essa estrutura. Você tem esse blend com Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc. A base é no mínimo 60% Taná. Tem produtor fazendo 100% Taná praticamente. Esses vinhos, geralmente do Madiran, podem evoluir por uma década. Então, assim, alguns muito mais do que isso. E também se tem esse uso do carvalho, tanto no Madiran quanto no Uruguai, para dar essas notas defumadas, tostadas, de especiaria, né? E então, só que o do Madiran vai ser mais difícil. E
Entendi.
aí, por exemplo, Madiran, vamos olhar aqui, tem produtores, tem importadoras que trazem Madiran para o Brasil. Vale investir num taná do Madiran, tá? Tira o escorpião do bolso para provar um Madiran bom. Vem Buscacé. Buscacé é um baita produtor de taná, assim, de Madiran. Chateau Montus. Então, são alguns produtores que vêm para o Brasil e vale a pena provar, tá?
Boa.
Buscacé, Montus, vale conhecer. Porque são, de novo, são vinhos para deixar evoluir ou para consumir com um prato muito pesado, muito intenso, proteína animal no talo, tá? Então, você precisa de carne, um cordeiro, uma carne de caça, um javali, um caçulezão cheio de carnes variadas. Você precisa disso para esses vinhos. Vinícius, sou vegetariano vegano. Você vai atrás de uma feijoada vegana com cogumelo defumado. Você vai atrás de seitã, que é glúten. Pega um seitã defumado, vai funcionar. Mas, de novo, você precisa de peso, intensidade para Madiran. No Uruguai, virou passeio. Porque no Uruguai, você tem centenas de estilos de taná. Você tem o taná da Pisorno, por exemplo, de maceração carbônica, que, assim, não bate ninguém, é macio, é frutado, é fácil, é
Netflix and
jovem, é para
chill,
beber junto.
né?
Netflix and chill total. Assim, o taná, para quem não gosta de taná, vai que é uma beleza. Você tem os grandes tanás uruguaios. Você tem Balasto, por exemplo, que é o nome do solo, mas Balasto parece um tipo de porrada, né? Um golpe. É, porque ele é super concentrado. Que mais?
Tem Deicas,
Você
tem
tem.
Garçom, tem... Vixe, tem uma cacetada de coisa, né?
Tem assim, centenas de estilos de tanás para você provar no Uruguai. Ah, tem espumante de taná para provar. Vá devagar. Licor de taná para harmonizar com chocolate. Taná fortificado é uma delícia para harmonizar com chocolate. E você tem tanás para tomar jovens e você tem tanás para deixar evoluir na garrafa por muito tempo. Então, assim, o Uruguai, ele é a terra da taná. Não tem, é como Mendoza é a terra do Malbec. Na Argentina é a terra do Malbec. Então, assim, vale a pena provar taná uruguaio das diversas regiões.
Sim.
Uma experiência que eu recomendo, tem uma vinícola chamada Bertolini Brolio no Uruguai, que eles fazem o mesmo vinho em carvalho francês, em carvalho americano e sem carvalho. Então você consegue provar o mesmo vinho com efeito de um tipo de madeira, outro tipo de madeira e sem madeira.
Experiência
Então
boa.
vale essa experiência da Bertolini Brolio, uma vinícola bem pequenininha, no Uruguai. Então tá aí para vocês descobrirem.
Uma trip boa, né? O tanto Uruguai como Argentina aí para
Assim, para quem tá
desmistificar essa
aqui,
parada, vale muito.
vale muito, é do lado. Quantas vezes você já foi para o Uruguai, Tiagão?
Ixi, acho que foi o lugar que eu mais fui na minha vida.
Tem praia boa, tem comida deliciosa. Para quem é carnívoro, vai fazer a festa no Uruguai e na Argentina. Para quem não é, hoje em dia tem muito mais opções, tá? Então, mas muita coisa feita na brasa, muita coisa
Sim.
feita na lenha. E isso é uma vantagem para harmonizar com esses vinhos, porque na brasa e na lenha você vai ter essa nota defumada, e esses vinhos geralmente têm madeira que vão ter essa nota defumada também para harmonizar.
Funciona bem, né?
Mas na batalha Malbec Taná. Agora vem a pergunta de 1 milhão de dólares. O que que você fica, Tiagão, com Malbec ou com Taná?
Putz, é muito diferente, né?
Tem que escolher, Malbec ou Taná?
Apesar das similaridades. Olha, hoje, se eu for dizer o que eu tenho mais em casa, é Taná.
Boa.
Mas é por questão mesmo do que tem. Eu sou um cara que gosta muito de beber as duas castas, tá? Mas eu tenho bebido mais Taná. Hoje, por sinal, acho que vai ser um Taná.
Ó.
E eu tenho desbravado mais coisas da Argentina, outras castas, do que do Uruguai. O Uruguai eu tenho mantido
Boa.
mais o Taná. Por exemplo, tu me deu um Cobus Cabernet Franc, que foi já.
Exato.
Entende? Então, eu acho
Curtiu?
muito. Matei ela numa noite.
Olha aí que beleza.
Então, eu tenho visto, eu tenho tentado coisas mais audaciosas da Argentina do que do Taná. Mas eu sou um cara que sou fã das duas, né? Por exemplo, o Zuccardi para mim é do meu coração, né? Eu tomo o Zuccardi quando tem, assim, é a minha escolha. Mas
Sim.
eu sou muito apegado com a questão do Uruguai pelo fato de gostar muito de ir, de visitar, de ter ido sempre. Mas, cara, eu acho que hoje eu tenho tomado mais Taná.
E assim, a gente tem amigos no Uruguai, a gente tem a Silvina,
Exato,
sabe?
exato. Então, a
Então,
gente
assim,
tem essa
tem.
proximidade, isso ajuda, né? Até abastecer a adega.
Ajuda um monte. Ah, inclusive, vale a pena provar vinhos de norte a sul do Uruguai. Não ignorem o norte do Uruguai. Você tem rótulos muito variados, tem arte muito bonita. Lembrando que tem a família Carral, é um bom lugar para explorar. Taná no Uruguai, porque eles têm Taná perto de Santiago, perto de Montevidéu, Taná no sul do Uruguai, e tem parte da família Carral que vinifica no norte do Uruguai, então o pessoal da Serro Chapéu. E na
Sim.
Serro Chapéu tem vinhos de estilos distintos a
Exatamente. Estou
partir de
fazendo
Taná.
Pettinat, que é uma coisa que eles entraram bem agora, está super gostoso. Lindos. Tu
Exatamente.
tatuou, inclusive, lá, não te tatuou?
Eu tatuei no Uruguai com parte da turma que fez os rótulos do folclore, né, e tudo mais. Então você tem essa brincadeira legal deles. Então Serro Chapéu vale muito a pena provar, é o pessoal que faz o Castel Pujol e tudo mais. Então vale a pena conhecer sul e norte do Uruguai também com esses tanás.
É uma viagem
Mas
boa.
o que eu sugiro é alternem entre Taná e Malbec nesse inverno que está vindo aí.
Exato.
Começa agora no outono com tanás e malbecs mais leves, mais frutados, maceração carbônica e tal. E vão aumentando corpo, estrutura, potência, madeira, durante o inverno. Aí chegou no meio do inverno, se joga no vinhão de guarda estruturado, potente, que vai funcionar bem.
É, e quando for fazer aquele assado, tenta revezar entre um e outro para ver o que que cai melhor, né? Eu acho que é interessante. Coloca essa dinâmica.
Ou você faz o assado, se você é churrasqueiro. E chama os amigos e cada um leva um Malbec e um Taná. Já
Exato.
manda direcionado.
E inclusive aqui, né, tem Tanaz, tem Malbecs sendo produzidos aqui no Brasil, então dá para testar tudo, né, para entender um pouco mais da diversidade dessas castas aí.
Um lembrete sério no final agora é: comprem Malbecs, comprem Tanaz de fornecedores idôneos.
Ah, com certeza, né?
Não comprem vinho que corre risco de ser falsificado. Não comprem vinho de descaminho, sabe? É isso.
Eu acho que essa aí é a principal dica, porque senão tu vai estar tomando, vai pagar gato por lebre, porque está
Exatamente.
tendo muita falsificação. O pessoal acha que está comprando vinho com um mega desconto e ele está tomando um outro líquido ali dentro que não tem. Esses dias, olha, esses dias eu participei de um evento e o cara apareceu com uma garrafa e disse: cara, não, né? Não, 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 não. Não dá. Não tem como. Muda, muda tudo.
Muda tudo.
Muda toda a experiência. Então, cara, é um investimento, mas faz um investimento bem feito.
Exatamente. Aproveitem a sexta-feira de vocês, sexta Friday. Tomem
Exatamente.
Taná, tomem Malbec. Aproveitem para comemorar os dias. A gente não falou os dias, né? O dia do
Bom, é dia
Malbec é dia
14,
17.
14 e 17, né?
14 é Taná, Malbec é 17. Já deixa suas garrafinhas separadas aí para provar no dia 14 e provar no dia 17 e conhecer melhor essas variedades na
Coloquem.
data pro.
Coloquem
Nossa,
para
o que você ia dizer?
lutar. Coloquem para
Coloquem para
lutar.
lutar. Boa. Rinha de vinho.
Isso, faz um
E
blend dos dois ainda.
postem nas redes sociais, marquem a gente, marquem Umami, Meg, marquem Vini Mirago, para a gente saber o que vocês estão tomando, que a gente está curioso para saber o que vocês vão
Beleza.
provar.
Eu hoje já vou com certeza à noite. Putz, pior que eu vou. Hoje vai ser sushi, então vai ter que ser depois, né? Então, vou tomar uma aguinha com gás ou uma Coca-Cola durante o sushi e depois eu vou abrir eu tenho um tanazinho separado aqui que eu tô horas de olho aqui na adega e eu acho que
Boa.
hoje, por causa dessa nossa conversa, eu vou tomar que é um Deicas que eu tenho aqui, então vai ser
Oh, boa.
a última
Boa.
viagem a gente
Deixa
teve
as
lá
coisas legal.
visitando, cara, é uma trip, eu amo e toda a extensão, tanto do Uruguai como da Argentina, se eu pudesse eu viajaria mais, mas aí tem aquele pequeno problema, né? De Niro, só o De Niro.
Dinheiro.
É
Eu
isso.
tô olhando aqui do lado da adeguinha, tem umas coisinhas interessantes para provar, tanto de Malbec quanto de Taná, viu? Vamos ter que organizar umas degustas, Tiagueira.
Pode organizar aí que acho que a galera vai estar tá afim. É
Meus
isso então, senhor Vini,
queridos,
para essa
é
sexta-feira
isso.
é o que temos, dinâmica em grupo neste embate. Eu fiz uma arte linda aqui, tu com um lutador de wrestling, um luta livre das antigas. Em breve
Maravilha, eu quero
estará
meu
no ar este
cinturão.
episódio. Tá? Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Em breve a Natália está de volta.
Besitos.
Um beijão, uma boa sexta para vocês e para ti, Vini.
Boa sexta. Galera, cuidem-se, comportem-se, bebam Taná,
E a
bebam
dica
Malbec.
é: se você for ter filho, então tenha três de uma vez ou quatro, né, Vini? Que é mais prático.
Ou levem para o Espaço Kids quando forem jantar fora.
É
Tá aí a
isso.
dica.
Beijo.
Valeu,
Boa
beijão.
sexta, irmão. Até mais.
Boa sexta, até mais.
Tchau, tchau.